Agora na Rádio UFSCar.
EduFSCar no ar.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Está começando o programa EduFSCar no ar, uma produção conjunta da editora da UFSCar, da Coordenadoria de Comunicação Social e da Rádio UFSCar. Aqui você irá conhecer os lançamentos da EduFSCar e um bate-papo com os autores e autoras. Hoje, vamos conversar com Felipe Ferreira van der Velden, autor do livro Joias da Floresta, Antropologia do Tráfico de Animais, lançado pela EduFSCar em 2018. Felipe possui graduação em Ciências Sociais pelo Unicamp, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, também da Unicamp, e pós-doutorado na Dinamarca. É professor do Departamento de Ciências Sociais aqui da UFSCar. Felipe, muito obrigado por aceitar o convite para participar do programa.
Eu que agradeço, Fabrício.
Felipe, qual que foi o objetivo do livro Joias da Floresta?
Bom, na verdade, o objetivo foi uma preocupação, uma inquietação com um ponto que aparecia bastante nas notícias sobre o tráfico de animais no Brasil, que era a ideia de que o principal responsável pelo tráfico de animais silvestres era um hábito cultural, uma prática cultural da sociedade brasileira. E uma prática cultural, um hábito cultural que necessariamente interessa a antropólogos, né? Então, a mim, como eu já vinha trabalhando há algum tempo com essas questões da circulação de animais, não só animais silvestres, mas também animais domésticos, e daí surgiu essa ideia de uma investigação antropológica dessa figura conhecida como tráfico. Na verdade, é um fenômeno muito mais complicado do que parece, né? do que o rótulo afirma, um fenômeno só. Mas sobretudo em função dessa, de investigar as razões, por que razão os delegados, por exemplo, falam em explicam o tráfico por uma razão cultural. A intenção foi basicamente essa.
E como foi feita essa pesquisa?
Bom, essa pesquisa foi uma ampla revisão documental de tudo que eu consegui encontrar a respeito disso. Tive dois alunos que trabalharam comigo no trabalho de revisão de notícias da imprensa relativas a isso. Essa foi uma primeira parte, né, não só documental, mas também bibliográfica. E a segunda parte foi a pesquisa de campo lá em Rondônia, que é onde eu venho trabalhando já desde 2002. E lá, dividida, uma pesquisa de campo dividida em duas partes. Uma parte na cidade de Porto Velho e com gente, sobretudo gente que comercializa, que faz circular animais ali, como pessoas que têm animais em casa, animais silvestres em casa. E a segunda parte com os índios caritiana, que é o grupo com quem eu trabalho também desde o meu mestrado, e para uma investigação sobre, não sobre a posição dos caritiana no tráfico, porque eu acho que os caritiana não estão posicionados no tráfico enquanto uma definição mínima assim, de um crime, né? Mas a posição deles nesse circuito de animais entre as aldeias e a cidade. Então, a pesquisa de campo, essa parte documental e o trabalho de campo nessas duas fases.
Ô Felipe, por que o tráfico, né? Por que o tráfico de animais silvestres? A gente tem, por exemplo, a gente fala o tráfico de drogas porque existe uma lei proibindo e existe demanda, existe, né? Existe oferta, existe demanda. Mas o tráfico de animais, por que o tráfico?
Na verdade, a legislação brasileira também proíbe toda... A legislação brasileira proíbe toda a caça de animais silvestres e proíbe toda a circulação desses animais, salvo nos casos autorizados, né? Então, trata-se de fato, pelo que a gente sabe, de um volume considerável de animais que são movimentados. Fala-se também em tráfico de animais domésticos, né? Eu falo um pouquinho sobre isso no livro, mas que diz que são animais domésticos ou animais domesticados que são movimentados de maneira ilegal ou irregular. Isso existe muito também, inclusive no Brasil. No caso do tráfico de animais silvestres, a gente sabe que tem um volume bastante grande no mundo todo. O Brasil é uma parte importante disso, há alguma controvérsia a respeito da posição. Alguns dizem que só o tráfico de drogas é maior, o tráfico de animais seria o segundo em volume circulado. Outros dizem que o tráfico de animais perde para o tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de animais. Outros ainda dizem que é o quarto O tráfico de animais é o quarto, estaria na quarta posição, perdendo para o tráfico de bens culturais, né? Obras de arte.
Essas... De qualquer forma, está entre os primeiros colocados.
Está entre os primeiros colocados. Mas, na verdade, a gente não tem muita noção. Ninguém tem, na verdade. Primeiro, porque é uma atividade ilegal ou irregular. Então, toda a estatística é muito mais uma estimativa, né, efetivamente, do que é. E eu acho que, como eu falei, quer dizer, esse rótulo... Tráfico é um rótulo que encapsula um fenômeno muito mais complicado, porque eu não acho que a gente... Eu não acho, não. As pessoas com quem eu conversei definitivamente recusam essa ideia, né, de que sejam traficantes, sejam criminosos, enfim. Isso até fala um pouco dessas razões culturais que a justiça ou a polícia alegam. A respeito do tráfico, né?
Mas eles têm noção que isso é ilegal, essas pessoas que você conversou?
Elas têm. Elas sabem perfeitamente que é ilegal.
Porém, pratica como até uma coisa cultural e de geração, provavelmente.
Eu acho que, você vê, assim, o hábito de manter animais silvestres em casa é um hábito muito comum na sociedade brasileira, né? Muito comum. Eu me lembro quando era pequeno, de muitas casas, eu sou do sul de Minas, não sou daqui de perto, me lembro muitas casas com macaco, com papagaio, arara, enfim, todo tipo de pássaro canônico, por exemplo, eram muito comuns, hoje menos, eu acho, mas era muito, muito, muito comum. E as pessoas definitivamente recusavam e continuam recusando a ideia de que isso seja um crime, embora reconheçam hoje que isso seja ilegal. Muitas até reconhecem que talvez não seja a melhor ideia tirar o animal do seu habitat natural para levar para casa, mas há uma série de outras razões que fazem as pessoas fazerem isso. Sem se identificarem como criminosos.
E além de prejudicar a fauna, o meio ambiente, né? Porque é toda uma rede, né? Você tira um animal, tem uma extinção de um animal, você desregula, vamos pôr assim, uma teia alimentar ou uma coisa assim nesse sentido. Mas além dessa parte da fauna, também prejudica outras áreas como a ciência, né?
A gente também não sabe muito a respeito do impacto que tem o tráfico na fauna. Imagino que tenha um impacto grande, e alguns trabalhos argumentam isso, que é uma das grandes forças hoje contra a fauna, né? A retirada ilegal. E o caso da ararinha azul, esse é um caso bastante conhecido no sertão norte da Bahia. Esse é um caso que comprovadamente o tráfico teve foi um fator crucial na extinção da espécie em estado selvagem, né? Eu imagino que isso tem um impacto. Se é assim, deve ter um impacto, por exemplo, em espécies que sequer são conhecidas e que acabam desaparecendo, entram no tráfico ou entram nessa circulação. E antes até de serem conhecidas pela zoologia, pela biologia, e imagino que isso aconteça.
Professor, e quais as principais considerações do livro? Né? Foi uma pesquisa, né, que você fez. Quais as principais considerações colocadas ali? Quais os principais resultados que você chegou?
Como eu disse, a pesquisa de campo foi feita em duas frentes, digamos assim. Então, eu dividi o livro em duas partes. Uma delas mais interessada no tráfico enquanto um fenômeno global e nacional. E focado ali na cidade de Porto Velho, em Rondônia, onde eu fiz a pesquisa de campo, e uma segunda parte relativa à posição dos caritianos, dos índios, do grupo indígena caritiana nesse sistema, digamos assim. E eu acho, e o meu foco foi justamente tratar de uma pesquisa antropológica, de trabalhar com os atores, mais do que usar os rótulos que são usados, por exemplo, pela justiça ou pela polícia, procurar os atores envolvidos efetivamente na retirada dos animais da floresta, na compra e venda deles, ou na troca deles, o que é muito mais frequente do que a venda, na verdade, e essa circulação, o que as pessoas pensavam a respeito disso. E como eu disse, quer dizer, o que apareceu muito, por exemplo, foi essa, em Porto Velho, né, essa ideia de que é muito comum que as pessoas tenham em casa, ali, uma cidade amazônica, né? Muito comum que as pessoas tenham em casa animais, né, da fauna silvestre. E, como eu disse, elas recusam a ideia de que... Elas sabem que isso é ilegal, mas elas recusam a ideia de que são criminosas, e explicam isso por uma série de práticas, como, por exemplo, a ideia do enfeite, Essa é uma ideia que é aparentemente bastante comum no Brasil e entre povos indígenas também, a ideia de que os animais enfeitam a casa ou enfeitam o quintal. Há também um conjunto de relações de parentesco, se a gente puder chamar assim, que são tecidas entre as pessoas, as famílias humanas e esses animais, que há de se levar em consideração. Também é um caso que aconteceu aqui em São Carlos, que eu falo um pouco no livro, o caso do macaco Chico.
Sim.
Imagino que as pessoas devem se lembrar disso, né, que era muito interessante porque a legislação, a lei caiu em cima daquela senhora e o argumento dela era que Chico era um filho. O Chico ficou 30 anos com ela, né? Ele era, de fato, um membro da família, não tem a menor dúvida disso. E na segunda parte, a minha questão era a posição dos Caritiana, né? Os Caritiana têm um problema, basicamente, com o fato de que eles levam... Porque aos índios é permitido o uso das partes animais, por exemplo, e ter os animais de estimação, os animais familiares, nas terras indígenas. Não podem fazer isso para fora, né? Mas os Caritianos, com muita frequência, não só levam seus animais para a cidade, quando vão para a cidade, porque não tem alternativa de fato, precisa levar, não pode deixar o bicho lá, senão ele morre. E eles também, parte importante da renda deles hoje vem da venda do artesanato, muito plumária, o que é proibido, né? Mas o argumento deles é que não há outra coisa que se fazer com essas... Você mata uma ave, come, e o que, que se faz com as penas? Né? Isso não pode ser descartado de qualquer maneira, porque tem uma série de implicações para a própria atividade do caçador. E a melhor maneira de lidar com isso é transformar isso em artesanato, né? Em arte. Mas eles têm enfrentado vários problemas. Eu mesmo vi a polícia fazendo batidas ali para recolher peças e recolher animais, numa situação complicada. Acho que isso foi basicamente...
Professor, muito obrigado pela participação. Nosso tempo, infelizmente, terminou, mas o livro Joias da Floresta está aí disponível no site da Edufiscar e nas livrarias. O pessoal pode pegar todas esses dados. Bom, conversamos com Felipe Ferreira van der Velde, autor do livro Joias da Floresta, Antropologia do Tráfico de Animais, lançado pela Edufiscar. Mais informações sobre os livros da Edufiscar podem ser encontradas no site www.editora.ufiscar.br. O programa Edufiscar no ar é uma produção conjunta da editora da Ufiscar, da CCS e da rádio Ufiscar. Até o próximo programa.
Este foi mais um programa apresentado pela rádio Ufiscar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.